As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. A madrugada desta quarta-feira foi agitada na cidade de Torres Novas no que a criminalidade diz respeito. Por aquilo que a nossa redação apurou e com confirmação de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, o Centro de Reabilitação e Integração Torrejano foi alvo de uma incursão através do método de escalada de uma janela, sendo que foi furtada uma carrinha, algumas moedas e ainda danificada uma máquina de venda de café. Ainda nesta mesma madrugada, por volta das 3h30, a loja da Vodafone na Avenida Sá Carneiro também foi alvo de uma tentativa de furto, neste caso com recurso a pedras de calçada para a quebra dos vidros. O estrondo da ação chamou a atenção de alguns residentes que, ato contínuo, assinalaram a sua presença e fizeram com que os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, se colocassem em fuga. 20 anos de prisão. Foi esta a pena aplicada ao homem de 43 anos que matou a própria esposa em novembro de 2017, num crime que deixou em choque os habitantes da localidade de Chão da Parada, Conselho de Caldas da Rainha. Numa nota de esclarecimento, a Procuradoria da Comarca de Leiria refere que o cidadão, natural do Luxemburgo, muniu-se de uma faca de cozinha com cerca de 20 centímetros de lâmina e, abeirando-se da sua esposa, que se encontrava deitada no sofá da sala, desferiu um golpe na zona do pescoço, seccionando vasos do pescoço e da laringe, dissipando parcialmente o mesmo. Ao atuar deste modo, o arguido provocou a morte da vítima, como era o seu propósito. Refere o mesmo texto que avança que, nesta altura, os filhos menores do casal estavam a dormir nos respectivos quartos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, mesmo nos dias em que as temperaturas não são tão quentes como seria normal em período de verão, está proibida a realização de queimas e queimadas extensíveis. E assim será durante o período crítico, ativo até 30 de setembro. Também proibido é o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. Não pode ainda fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. Por outro lado, é obrigatório usar dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de escape e chaminés das máquinas de combustão interna e externa nos veículos de transporte pesados e um ou dois extintores de 6 kg, consoante o peso máximo seja inferior ou superior a 10 toneladas. Refira-se, entretanto, que os concelhos de Abrantes, Sardual, Mação e Vila Nova da Barquinha irão apresentar, dentro das próximas horas, um índice de risco de incêndio muito elevado, pelo que todos os cuidados serão poucos.
Rádio Air, informação.
A falta de sanitários em Tomar voltou a ser motivo para uma recomendação do Partido Social Democrata à gestão da Câmara Nabantina. Na recente reunião do Executivo, Luís Ramos, vereador do PSD, focou a sua intervenção nas realidades situadas na Várzea Grande e na Várzea Pequena, referindo que os turistas, na falta de outra opção, acabam por recorrer aos sanitários dos estabelecimentos comerciais. O vereador propôs a instalação de casas de banho no Largo do Pelourinho, neste caso com a recuperação das estruturas situadas junto à Capela de São Gregório, sendo que para a Várzea Grande, por exemplo, foi proposta a colocação de sanitários amovíveis. Em resposta, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, afirmou que a DGPC não deixa reativar as casas de banho junto à capela. Quanto ao aluguer de sanitários amovíveis para a Várzea Grande, há custos associados.
Os autocarros param na Várzea Pequena, no Largo do Pelourinho ou na Várzea Grande, locais habitualmente usados para a tomada e largada de turistas. Nestes locais não existem quaisquer sanitários públicos e os turistas são obrigados a recorrer a sanitários dos cafés. Gostaríamos de propor que se estudasse a possibilidade de instalação de sanitários no Largo do Pelourinho, por exemplo, recuperar os sanitários que estão desativados junto à Capela de São Gregório. E no caso da Várzea Grande, propor que se instalem sanitários amovíveis e provisórios enquanto não está executada a obra de recuperação dos sanitários da antiga abogoria.
Essa questão não se coloca só, se bem que esses locais são os mais que têm a maior carga, digamos, não é?
E que as pessoas quando chegam, não é?
Eu sei, pronto. Em relação a colocar Várzea Grande, como sabe, está previsto no projeto a construção de sanitários públicos e, portanto, nós
não vamos... provisória.
Eu sei, mas não vamos avançar
custos.
Com isso. Todas as situações têm custos. O aluguer de...
Mas estabelecer amovíveis...
Mas tem custos.
Sim, mas
temos que os alugar. Sabe quanto é que custa por mês? 1.200 euros por mês. Mais só o aluguer. Depois temos que comprar a manutenção. Portanto, lá irem fazer as descargas. Assim. A sugestão que deu dos sanitários junto à Capela de São Gregório já foi tentada. A DGPC não deixa. E, portanto, eu posso depois enviar para os senhores vereadores aquilo que foi a troca de correspondência entre o município e o parceiro da DGPCI. Portanto, entendo que aquilo está próximo de um monumento classificado e, portanto, nem sequer põe a hipótese de poder lá abrir os sanitários. Nós fizemos um entendimento com a junta urbana no sentido de a junta urbana tomar conta dos sanitários ao pé da Igreja de Santa Maria do Olival. E transformar aqueles sanitários que estão de armazém, que estão devolutos na Rua da Fábrica. E, portanto, a Junta Urbana irá transformar aquilo, porque há uma outra coisa que nos faz falta aqui em Tomar também, que é a questão dos balneários públicos. A Câmara fornece os materiais todos, fornece o equipamento todo e em parceria com a Junta, vamos reabilitar aquela questão.
Esteve a decorrer desde o passado dia 29 de maio o procedimento de hasta pública para um contrato de arrendamento da exploração turística da estalagem de Santiria, em Tomar. O período para a apresentação de candidaturas já terminou. Entretanto, também já decorreu a abertura das propostas no caso de 10 interessados. Recorde-se que as condições delineadas pelo município de Tomar passam por um período de arrendamento de 25 anos e em causa estão valores na ordem dos 1.200 euros por mês, no mínimo, isto porque o montante definitivo é definido pelas licitações apresentadas nas propostas. Importa ainda referir que o vencedor do concurso e futuro concessionário da estalagem de Santiria terá de realizar obras no edifício e será compensado com um período de 5 anos sem o pagamento da renda. Inicia-se assim uma nova fase para este equipamento, situado na Ilha do Mochão, depois do anterior concessionário ter ali permanecido por 25 anos e de ter sido forçado a sair por rendas em atraso e por ter ultrapassado largamente o período de concessão anterior, que era de 15 anos. A cidade de Tomar vai ter dois espaços destinados aos cães, nomeadamente um parque para treino e outras atividades e ainda outro que possa servir de WC. É desta forma que a autarquia nabantina pretende dar mais condições aos citados animais de companhia. Os locais em causa já estão em equação, mas ainda não há certezas, até porque, refere o vice-presidente Hugo Cristóvão, estes espaços são desejados pelas pessoas, mas à porta do vizinho.
Quando avançarmos, será uma questão partilhada entre o município e a Junta de Freguesia Urbana. Nós temos já 3-4 locais identificados como possíveis para duas realidades. Uma é realmente o parque para cães, portanto um parque de treino e de outras atividades mais físicas para os animais, ou essencialmente para cães. E depois a outra realidade, que é os WCs caninos. E portanto nós temos já, como dizia, 3-4 locais identificados, que eu não vou referir agora porque até ser mais certo, e até porque isto com certeza se calhar é uma daquelas coisas que as pessoas desejam, mas à porta do vizinho. E portanto, enquanto não estiver mais formalizado ou mais certo para podermos avançar, não vou ainda referir esses locais, mas temos realmente já esse trabalho feito com a Junta de Freguesia de identificar, como dizia, esses 3-4 locais. Espero que em breve eu possa aqui apresentar, ou nós possamos aqui apresentar, digamos, essa obra que não é grande, mas ainda assim tem as suas complexidades. E depois, claro, já agora aproveitar que nada disto ainda assim vale a pena se depois as pessoas, civicamente, todos os dias, felizmente nota-se que está a melhorar, está a mudar, se calhar porque há pessoas que acabam, pois, até por ir sentindo vergonha umas das outras, mas a verdade é que, de facto, ainda há muito a melhorar nesse sentido, portanto, basta pensar no Mochão e ver como algumas pessoas usam aquele espaço para treino de cães ou outras situações, mas, enfim, em muitos outros locais da cidade há ainda muito a fazer, portanto, sempre deixar sempre essa nota. Estas coisas começam, é mais uma daquelas em que começa em cada um de nós. Portanto, o civismo aqui é importantíssimo.
10 mil vidas é este o nome do projeto que o município de Entroncamentos está a promover, tendo em conta a população mais idosa daquele concelho. Mais pormenores com a Diana Garcia.
Através do projeto 10 mil vidas, o município do Entroncamento tem disponibilizado aos idosos do concelho que vivem em situação de isolamento social um aparelho de teleassistência à distância que permite ser ativado em situações de emergência ou alerta. Na sequência do protocolo assinado entre a autarquia e a Associação Nacional de Cuidado e Saúde, surgiu a necessidade de integrar outras entidades da rede social concelhia que prestam o apoio local aos idosos, tendo em vista a operacionalização do projeto. Foi assinada uma adenda ao protocolo inicial entre o município do Entroncamento e a Associação Nacional do Cuidado de Saúde, a Junta de Freguesia São João Batista, a Associação dos Lares Ferroviários, a Associação Encoprof, a Santa Casa da Misericórdia e o SER, Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento. A Junta de Freguesia de São João Batista irá assegurar o serviço Voz Amiga no sentido de apoiar os idosos envolvidos no projeto no combate ao isolamento, contribuindo para um envelhecimento ativo. Encontram-se a usufruir do aparelho de teleassistência 77 utentes do Conselho do Entroncamento. Os munícipes interessados no serviço de teleassistência devem dirigir-se ao Serviço de Apoio Social na Rua da Junta da Freguesia, número 1, segundo andar, para efetuarem a respectiva inscrição.
As placas toponímicas em Tomar vão passar a ter um pequeno texto explicativo sobre o nome atribuído a cada rua, artéria. Esta nova imagem resulta de uma recomendação da Assembleia Municipal, acolhida favoravelmente pela autarquia nabantina, e que, no fundo, tem como objetivo prestar uma informação mais completa. Como explicou o Presidente da Câmara de Tomar, havia um conjunto de outras questões por resolver nesta matéria, como são os casos dos chamados números de polícia. Anabela Freitas acrescentou que estas situações estão também a ser analisadas pela Comissão de Toponímia.
Bem, foi resolvido pela Comissão Municipal de Toponímia um conjunto de questões, e vamos centrar aqui apenas na cidade, porque para além da cidade também havia aqui algumas freguesias, tinha um conjunto de questões que se arrastavam há vários anos e foi isso resolvido. Por outro lado, temos uma recomendação da Assembleia Municipal ainda do anterior mandato. Apesar de ser uma recomendação, é algo que nós acolhemos, sendo uma recomendação não somos obrigados a acolher, mas acho que faz sentido, que é vem no sentido essa recomendação de que quando se colocar toponímia, que não se coloque só Travessa 13 de Fevereiro, mas uma pequena nota porque Travessa 13 de Fevereiro. Pronto. E, entretanto, essa parte já foi aprovada aqui em reunião de Câmara, pronto, essa parte está está arrumada também o texto que vai ser colocado não só na 13 de Fevereiro como nas outras questões de toponímia que estão a ser resolvidas. A Lei 75, a competência das placas de toponímia é das juntas de freguesia. No entanto, isto levanta-nos aqui uma outra questão, que é cada junta pode resolver fazer uma placa de toponímia conforme quer e lhe apeteça. E, portanto, temos que evitar isso a todo custo. Então tivemos que, dentro dos serviços, desenvolver, na linha daquilo que está a ser utilizado e que já vem a ser utilizado há várias décadas pela cidade, elas terão que ter uma dimensão um pouco maior por causa do texto explicativo, apesar de ser um texto muito simples, mas que identifica as pessoas porque é que aquilo se chama assim. E, portanto, foi desenvolvido aqui já um modelo de placa de toponímia a fornecer às juntas de freguesia, porque compete a eles fazer a aquisição. Aquisição e depois a manutenção, segundo a Lei 75. Portanto, está na fase final para se começar, então, acolhendo aquilo que é a recomendação da Assembleia Municipal, começarmos, então, efetivamente a ter os nomes como deve ser.
O primeiro andar da Estação de Caminhos de Ferro de Tomar se poderá ser palco para uma exposição de comboios do Museu Polinucleado do Brinquedo. A Presidente da Câmara de Tomar deu a conhecer, na recente reunião do Executivo, que o município tem negociado com a Infraestruturas de Portugal, cenário que iria permitir ali instalar uma exposição de comboios no âmbito do chamado Museu do Brinquedo. O assunto surgiu depois do vereador do PSD, José Delgado, ter apelado para que fossem dados passos concretos para a instalação do vasto espólio de brinquedos oferecidos ao município por Manuel Batista da Conceição. Como referiu Anabela Freitas, é neste momento impossível transferir-se para Tomar todo este espólio.
O senhor engenheiro Batista sabe perfeitamente, e nós já lhe dissemos por várias vezes, que é nossa intenção criar, a gente não lhe vai chamar museu, mostra visitável, coleção visitável, polinucleada, que é aquilo que a gente quer. E deslocámos, inclusive, uma equipa à casa dele, a Lisboa, que eu não sei se os senhores tiveram já a oportunidade de visitar a casa dele, porque os brinquedos estão de tal forma, muitos deles ainda embalados, estão de tal forma empilhados, que a primeira coisa a fazer é, e foi isso que foi decidido, é tirarmos por temas
inventariar e catalogar. E para isso pedimos a ajuda de um familiar, também do engenheiro Batista, porque nós pretendemos... O engenheiro Batista quer tirar tudo de uma vez. É impossível. Nós não temos... É impossível. E aquilo que nós... E ainda relativamente, há relativamente pouco tempo, estive a falar com o familiar, a apelar também para que ele nos dê uma ajuda, para que o senhor engenheiro entenda que vamos tirar por temas. O que é que nós tínhamos pensado? E que o senhor engenheiro sabe, e o próprio familiar também. Quando eu falo em espaços polinucleados, tínhamos pensado tirar primeiro tudo o que ele tem a ver com comboios. E estamos já em conversações com as infraestruturas de Portugal para que o primeiro andar da nossa estação dos comboios possa ser utilizado para espaço expositivo de toda a temática dos comboios. E, portanto, retirávamos tudo o que ele tinha de comboios, inventariávamos, catalogávamos e colocávamos num espaço expositivo.
A inclusão social é uma prioridade em Abrantes. Saiba porquê, com a Diana Garcia.
O levantamento de iniciativas com grande impacto na promoção de inclusão social dos cidadãos mais velhos nas respectivas comunidades, levado a cabo pela Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, inclui um conjunto de medidas da Câmara de Abrantes, referenciadas no Guia de Boas Práticas Aging in Place, que, em tradução livre, quer dizer envelhecer em casa no seu lugar de afetos. O Guia de Boas Práticas, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, sinalizou um conjunto de iniciativas de promoção da inclusão social no sentido de manter as pessoas idosas não só a viver em suas casas, mas também a participar na vida das suas comunidades pelo tempo mais alargado que lhes for possível. Entre o conjunto de boas práticas promovidas por outras entidades a nível nacional, o estudo inclui como boa prática os seguintes projetos da Câmara Municipal de Abrantes dirigida à população idosa: a teleassistência fixa à população sénior, que abrange um conjunto de serviços de resposta imediata em situações de emergência, solidão e ameaça à segurança. Este serviço é suportado por equipamentos disponibilizados aos utentes pelo município numa parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, que faz a gestão do serviço telefónico. Beneficiam desta medida 20 famílias, nomeadamente idosos, com 65 ou mais anos, havendo a colaboração das juntas de freguesia, GNR, PSP e Rede Local de Intervenção Social, para a sinalização de idosos em situação de isolamento e que reúnem os requisitos para beneficiar da medida.
Na sequência de atos de vandalismo, alguns dos parques infantis da cidade de Abrantes foram encerrados para manutenção. Os casos mais graves dizem respeito às estruturas situadas no Jardim da República, no Aquapolis Norte e no Parque Urbano de São Lourenço. Em Concavada também já estão a decorrer as obras de recuperação do parque. O assunto foi analisado em recente reunião do Executivo Abrantino, à altura em que João Cazer Gomes, vice-presidente, recordou o esforço e o investimento de equipar os parques infantis com todas as condições de segurança para as nossas crianças, sublinhou, lamentando depois que o Parque do Jardim da República, por exemplo, tenha sido completamente vandalizado.
Rádio Air, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.